Audiobook grátis apresenta. Continuação. Prometemos no antecedente artigo dar uma brevíssima ideia desta primeira novela de cavalaria. Cumpri-lo-emos aqui, tocando depois um ponto em que de propósito deixamos de falar, e vem a ser a célebre questão acerca de saber se esta novela é obra de um autor português, espanhol ou francês. Todas estas três nações a pretendem para si e na contenda os portugueses parece estarem pior que os seus adversários, visto já não existir o original. Mas, ao cabo, são eles que têm razão, segundo nosso entender e por isso não duvidamos de atribuir o Amadís a Vasco de Lobeira. O rei Perion reinava na Gaula, França, o rei Garinter na Pequena Bretanha, hoje a província de França deste nome. Levado pelo desejo de conhecer Garinter intenta Perion uma longa viagem e com efeito encontra numa caçada dão-se a conhecer um ao outro, e Perion é conduzido à corte do seu novo amigo. Tinha este uma filha chamada Elisena, que se namora de Perion, o qual daí a pouco parte para Gaula, deixando-a gravida. Ela para esquivar-se à infame entrega o fruto dos seus amores à mercê das ondas, encerrado em uma caixa. Foi este Amadís. Encontrado por uma barca em que ia Gandales, cavaleiro escocês, este o salva e cria com seu filho Gandalin, depois escudeiro de Amadís. Os dois moços são levados à corte de Languines, rei da Escócia. Aqui viu a Amadís é o rei Lisuarte, que de Dinamarca vinha reinar em Inglaterra, o qual deixou na corte de Languines a sua filha Oriana. Foi então que começaram os amores desta princesa com Amadís, que são o principal objeto da novela. Amadís é reconhecido por seu pai Perion, já casado com a filha de Garinter, e cresce em poder e renome. Mil dificuldades se levantam para ele chegar a possuir Oriana, as quais vence com repetidos atos de generosidade e valentia. Enfim, o romance acaba de um modo incompleto com os trabalhos que nos seus últimos anos cercaram a El Rei Lisuarte. É esta, em suma, a matéria que enche o volumoso Romance de Amadís, novela cheia de muitas páginas fastidiosas, mas também de muitas que grandemente excitam a curiosidade. O estilo em que está escrito é o de uma velha chronica do século XV, e notamos nele uma grande semelhança com os escritos do pai da nossa história, o singelo chronista de João I, Fernão Lopes, que tantas vezes se mostra mais poeta que muitos que se arrogam este título. Traçado um leve esboço da novela de Amadís de Gaula, segue-se tratar a questão de saber se a devemos atribuir a um escritor português. Primeiro que tudo, é de notar que a tradição constante em Portugal foi sempre que o Amadís fora composto por Lobeira. António Ferreira e o Dr. João de Barros, que escreveram no século XVI, não duvidam dá-lo por certo, o Conde da Ericeira numa conta dada à Academia de História, de certa coleção de livros que andava examinando, diz que ali se achava um manuscrito do Amadís, sem que sobre isso faça admiração ou reparo ou que parece provar que naquela academia nenhuma dúvida havia acerca da existência da novela, no original português. Mas não era só nossa esta opinião, a maior parte dos escritores espanhóis convém em atribuir a Lobeira ou Amadís de Gaula. Pretendem os franceses, não todos os que na matéria têm escrito, que esta novela fora traduzida em espanhol do idioma picardo, e Herberai diz a vira nesta língua, mas isto nada prova. Quem impedia que os franceses traduzissem o original de Lobeira? A outra objeção contra nós é ter feito o autor os seus heróis franceses e ingleses, mas isto também nada prova, porque prova demais. Os ingleses teriam ainda mais razão para pedirem a glória desta obra, visto que, apesar de ser francesa personagem principal, a maior parte dos acontecimentos põe-nos o autor em Inglaterra, e quase todos os cavaleiros notáveis são deste país, à exceção de Amadís e seu irmão Galaor. O certo é que Lobeira, tendo vivido no tempo de El Rei Dom Fernando I e de Dom João I, tinha visto as proezas que em Portugal obraram os cavaleiros ingleses, a quem devemos os progressos que então fizemos na arte da guerra. Devia ele fazer, portanto, alta ideia da cavalaria daquela nação. Nada havia mais natural do que fazer da Inglaterra o teatro das façanhas dos seus imaginários heróis. Como, porém, o agente principal de todos os sucessos devia ser o amor, naturalíssimo era que o autor buscasse um príncipe estrangeiro que viesse tornar brilhante a corte inglesa, com seus amores pela dama principal, a filha de Lisuarte, que não poderia aliás corresponder à afeição de um súbdito de seu pai. Eis a razão obvia porque Amadís é francês. Além destas observações, há uma principal, que ainda ninguém, que nós saibamos, se lembrou de fazer, o examinarem-se a novela, para ver se das suas próprias entranhas se podia arrancar a certeza da sua origem. Se isto se tivesse feito, a questão estaria de há muito decidida. Citamos mui de proposito no primeiro artigo as palavras de Garci Ordonez, que diz emendar os três livros de Amadis, que andavam viciados, e trasladar o quarto. Aqui o verbo trasladar, é claro que não pode significar senão traduzir, o que mostra a olhos desapaixonados que a obra não era originalmente espanhola. Seria francesa? Dizemos, sem dúvida alguma, que não. Perion, encontrando Garinter, disse que viera de muy remotas terras para o ver. Era possível acaso que um escritor francês fizesse o rei da pequena Bretanha desconhecido do da França, e pusesse na boca deste um tão descompassado erro geográfico? Além disto, Perion e Lisuarte reúnem cortes, nos casos difíceis e circunstâncias importantes, nestas cortes aparecem, não os barões das antigas assembleias feudais da Inglaterra e França, mas os ricos homens e homens bons das cortes portuguesas. Enfim, o autor descreve a passagem do canal de Inglaterra como uma viagem de 9 dias com vento favorável. As frequentes relações de guerra e de paz entre a Grã-Bretanha e a França permitiam porventura que ignorasse um escritor francês a distância de um a outro país? Nós poderíamos acrescentar muitos outros exemplos desta natureza, mas cremos serem de sobejos que apontamos, para que a nação portuguesa seja cedida a palma de ter saído da pena de um escritor seu a mais antiga e mais celebre das novelas cavalheirescas.